Muito obrigada, senhora presidenta. Prazer de estar aqui na sessão dirigida no dia de hoje por Vossa Excelência. E, senhora presidenta, hoje eu venho à tribuna para relatar de forma bem resumida, porque o tempo assim exige, as atividades que realizamos em Cuba em decorrência de uma viagem recente que fiz àquele país. Estive em Cuba durante 3 dias, participando de atividades extensas, senhora presidente. Tive a oportunidade, como coordenadora do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, de ter uma importante reunião, uma importante conversa com várias autoridades cubanas, das quais eu destacaria o presidente do parlamento daquele país, deputado Alarcón. Tivemos uma conversa profunda a respeito das relações culturais, comerciais, entre os nossos países e, principalmente, entre uma conversa muito importante, elucidativa, a respeito das transformações, das mudanças que aquele país vem vivenciando. É do conhecimento de todos que, no último mês de abril, o Partido Comunista de Cuba realizou um congresso através do qual aprovou uma série de mudanças que deveriam ser operadas naquele país. E o presidente Raul Castro, desde o mês de abril, vem aprovando inúmeras resoluções, juntamente com o parlamento cubano, inúmeras medidas que vão levar a algumas transformações muito importantes, não só para a vida do país, mas para a vida dos cubanos. E uma pessoa, quando eu retornei, me perguntava: como está Cuba, como está aquele país? E eu dizia o seguinte: a impressão que temos quando visito Cuba, e não é a primeira vez, é de que aquele país está aprendendo, é uma jovem criança de 52 anos de idade, aprendendo, muitas vezes, com os próprios erros, com as dificuldades, enfrentando as dificuldades. E aí eu quero destacar algumas coisas. Em 1959, quando Cuba fez a sua revolução, dirigida, entre outros, por Fidel Castro, Cuba era um país teoricamente independente, que havia conquistado a sua independência tardiamente, correto, levando-se em conta a independência conquistados por outros países do continente americano e caribenho. Mas mesmo após conquistar a sua independência, Cuba viveu sob o jugo norte-americano durante muito tempo, submissa àquele país. Todos sabemos que Cuba era uma ilha que servia de cassino para a burguesia norte-americana. A ditadura de Fulgêncio provocou inúmeros males àquela população. E Cuba fez sua revolução e procurou trilhar o seu próprio caminho com soberania, com independência e, principalmente, tendo como norte, como rumo, a premissa do socialismo, que é a construção de uma sociedade de iguais. Talvez aquele país, durante todo o período, e é bom que se diga, e aqui eu quero destacar com muita força, são 52 anos, senador Suplicy, Vossa Excelência sabe disso, resistindo, procurando construir um país e enfrentando, sendo obrigado a enfrentar um bloqueio econômico criminoso, eu digo criminoso porque ele desrespeita todos os princípios mais elementares dos direitos humanos. Um bloqueio econômico praticado pelos Estados Unidos e que há quase 2 décadas, vem sendo condenado pelas Organizações Unidas, pela Assembleia das Organizações Unidas, da ONU. E apesar da ONU condenar o bloqueio, pedir o fim do bloqueio, ao invés do bloqueio acabar, ele é cada vez mais reforçado, senhora presidente. Então, não é fácil um país daquele tamanho, com aquelas necessidades, um vizinho dos Estados Unidos viver sob esse bloqueio que é criminoso, que faz com que eles não possam acessar medicamentos, alimentos, fazer acordos com empresas, com países, visto que, em decorrência da legislação norte-americana, Helms-Boots, por exemplo, países ou empresas que promovam qualquer tipo de intercâmbio e relacionamento com Cuba podem também e estarão sujeitas a sanções norte-americanas. Mas o país resiste. Enfrentou a sua maior dificuldade talvez na década de 90, quando caiu a União Soviética, que todos sabemos tinha uma proximidade muito forte com Cuba. Caiu o leste europeu e Cuba e o povo cubano viveu o período mais crítico da sua vida, passando necessidade, inclusive. Mas é um povo, que entende que eles é que estão conduzindo o seu próprio regime, apesar de que, quando abrimos qualquer meio de comunicação, muitos dos meios de comunicação, da mídia, da imprensa brasileira, que representa interesses poderosos, se refere a Cuba como uma ditadura. O Congresso agora, senador Táxis, reuniu milhões de pessoas, ouviu milhões de pessoas, que tiveram a oportunidade de falar, de reclamar, e eles estão promovendo mudanças profundas, abrindo o mercado. Aprovaram naquele país uma lei muito semelhante à nossa, senador Táxis, a lei do micro e pequeno empreendedor, em que as pessoas vão poder ser proprietárias dos seus próprios negócios. Para a gente que vive distante da ilha, parece algo superficial, mas o impacto que isso ocorrerá naquele país será muito forte. O impacto vai ser impressionante. Tive a oportunidade não só de me reunir com Alarcón, presidente, deputado Alarcón, presidente do parlamento daquele país, mas de fazer algumas visitas importantes, ver a recuperação da cidade de Havana, que conta com um apoio não expressivo, mas conta com o apoio da Unesco, um patrimônio da humanidade, o Centro Velho de Havana. Tive a oportunidade de ir a uma cooperativa agrícola e fiquei impressionada. Falávamos com os agricultores e estávamos falando com engenheiros agrônomos, com médicos veterinários, porque é fantástico o capital humano, a preparação acadêmica daquele povo, é algo fenomenal. O que lhes falta são recursos para poder modernizar a sua produção. E fiquei muito feliz, um dia antes de voltar ao Brasil, tomei conhecimento em uma reunião que tive com o embaixador do Brasil naquele país, que estava chegando lá o ministro do Desenvolvimento Agrário. Ministro do Desenvolvimento Agrário, para discutir com o governo de Cuba quais as parcerias e os acordos que poderiam ser promovidos entre esses dois países. A presença brasileira lá é importante, é forte. O BNDES, por exemplo, financia a construção de um porto importante, que é o Porto de Mariel, senhora presidenta. Há um relacionamento, há um intercâmbio muito importante. O ministro Padilha esteve alguns dias visitando também Cuba e lá assinou vários convênios, entre eles a possibilidade de o Brasil implantar no Sistema Único de Saúde um medicamento produzido que combate o pé diabético. E nós sabemos que, infelizmente, uma parte expressiva, significativa de brasileiros e brasileiras acometidos dessa doença tem os seus membros inferiores implantados. Pois a introdução desse medicamento desenvolvido em laboratório de biotecnologia cubana tem uma resolutividade, impede a amputação de membros inferiores em 80% a 95% dos casos. Então, esse medicamento está tendo seu trâmite sanitário em desenvolvimento para que possa ser introduzido no Brasil. E falando da visita do ministro Padilha, falando do desenvolvimento na área de medicamentos da saúde de Cuba, quero dizer que Nós vivemos um problema que nós precisamos enfrentar, senador Suplicy. Vários jovens brasileiros, meninos e meninas, estão naquele país estudando de medicina, financiado totalmente pelo governo cubano, numa ação que é de solidariedade entre os povos. Existem jovens do mundo inteiro estudando em Cuba, é uma forma deles mostrarem que eles não estão fechados ao mundo, que eles estão abertos ao mundo. E esses jovens sofrem muito quando voltam ao Brasil, porque não têm a possibilidade de ter o seu reconhecimento de diploma. E toda vez em que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, os estados brasileiros, as universidades procuram formas de revalidar diplomas, lá vem os médicos, através do seu Conselho Federal, sendo contra isso, dizendo que não é ético e que eles não teriam capacidade. O que não é ético, presidenta? É existirem municípios do Brasil que não contam com um médico sequer. Isso não é ético por parte dos médicos brasileiros, que não aceitam viver em municípios como Pauini, no meu estado, como Tapauá. Não aceito, porque é muito longe, está longe da civilização. Então, o que não é ético é os médicos não aceitarem esse tipo de trabalho e não permitirem que aqueles que estudam em outros países, como os brasileiros que estudam em Cuba, trabalhem nessas localidades. Então, olha, além desse fato, há um outro aspecto de uma questão que nós vamos trabalhar muito, que se refere aos 5 jovens cubanos que estão presos nos Estados Unidos. Um teve a liberdade declarada, mas liberdade vigiada, proibido que está de voltar em Cuba, é obrigado a viver na Flórida, pelo menos pelos próximos 2 anos. Pessoas que não cometeram um único crime, a única coisa que fizeram foi investigar a ação de terroristas, comprovadamente. E conseguiram, graças ao trabalho desses 5 que estão presos injustamente nos Estados Unidos, várias ações de terroristas puderam ser abortadas. E eles estão presos. Estão presos injustamente. Cabe a nós também, brasileiros, brasileiras, a mesma solidariedade àquele povo. Nós defendemos o direito de humanos para todos. Não é justo que mantenham-se presos pessoas que nada fizeram. Ao contrário, enquanto eles estão presos, Posada Carriles, esse sim, responsável pela morte de mais de 60 pessoas na queda de um avião, sem falar dos outros atentados, anda solto pelas ruas de Miami. Se a presidenta me permite, apenas para concluir, eu gostaria de conceder uma parte ao senador Suplicy. Muito obrigada, senadora Ana Amélia. Senador Suplicy.
Prezada senadora Vanessa Grasiotink, inclusive como presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, desenvolveu essas ações tão importantes nesta sua viagem recente de 3 dias a Cuba. E Vossa Excelência nos traz elementos importantes sobre o desenvolvimento de Cuba neste, conforme Vossa Excelência salientou, num aprendizado, como se fosse um jovem país que vai aprendendo com os erros, as dificuldades e limitações que teve pela frente. E Vossa Excelência ainda hoje de manhã me contava algumas coisas que têm acontecido ali, já que cubanos agora podem, por exemplo, adquirir apartamentos, adquirir automóveis e tudo de uma maneira diferente do que até há pouco acontecia. Quero solidarizar-me com os objetivos que Vossa Excelência constatou. Primeiro, que possam aqueles estudantes brasileiros que estão em Cuba realizando curso de medicina, e acredito que conforme, salvo engano, a Universidade do Ceará promoveu com um pequeno curso exame de adaptação, eles passam a ter o reconhecimento. Espero que o Ministério da Saúde e da Educação possam logo harmonizar algo nesse sentido, para que estes jovens possam logo exercer a sua profissão com reconhecimento aqui por todos aqueles que são da área da saúde, inclusive com este objetivo de estarem indo aos lugares longínquos e mais dispersos, onde por vezes faltam médicos, que eles possam realizar esse trabalho. Também quero solidarizar-me à causa da liberdade destes 5 cubanos. Nós temos hoje a oportunidade de ler no livro recém-publicado, de Fernando Moraes, a história desses cinco cubanos que...
Maravilhoso livro, não é, senador? Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Seria importante que todo brasileiro e brasileira pudesse ler esse livro.
E ali poderemos compreender por que, que este anseio é legítimo que eles possam receber a anistia. E avalio que, inclusive, isso seria um passo muito significativo para a aproximação dos Estados Unidos em relação a Cuba. Eu espero que o presidente Barack Obama, quem sabe com alguns sinais adicionais, possa, inclusive, acabar de vez com o bloqueio Brasil-Cuba. E permita que eu fale, porque dentre estes sinais, eu sei que Vossa Excelência está a par, aqui é o nosso embaixador de Cuba, tem tido até dificuldade de conversar comigo, mas ele sabe que eu falo como um amigo de Cuba, e acho que um possível sinal desta maior democratização, libertação das coisas em Cuba, possa haver, inclusive, o que foi aprovado no Congresso referido por Vossa Excelência de abril último do Partido Comunista, que agora os cubanos passam a ter liberdade de viajar, de sair e de voltar a Cuba. Então, quem sabe possa a senhora Yoane Sanches, a blogueira que tem causado tanta polêmica e cujos textos têm sido publicados pela imprensa brasileira, e também, conforme Vossa Excelência mencionou, ela hoje tem liberdade de publicar o seu blog dizendo das críticas do cotidiano da vida de Cuba, sobre se falta isso, se falta aquilo, mas isso... que ela possa um dia fazer uma visita aqui ao Brasil.
Eu pediria, senador.
Só para concluir, então, eu acho que isso poderá ser mais um sinal positivo, e eu torço para que Cuba possa caminhar numa direção de desenvolvimento saudável, e cumprimento Cuba, inclusive, não apenas pelos feitos nas áreas de educação e de saúde, mencionados por Vossa Excelência, mas também nos últimos Jogos Pan-Americanos, inclusive com aquela população do tamanho praticamente da minha cidade de São Paulo, conseguiu estar à frente do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, o que é um feito notável e a ser registrado e cumprimentado.
Notável é o país, senador, e eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que não há sinalização mais positiva do que o próprio tratamento que o Estado, que o país dá a essa senhora blogueira, como é conhecida no mundo, que, aliás, tem uma coluna no Brasil, e que tem total liberdade para se expressar. Não é? Essa é uma demonstração de altivez daquele governo e daquele povo. Ela trabalha livremente, normalmente, enfim. Mas, senhora presidente, quero dizer que voltarei, pela importância do assunto, voltarei a essa tribuna, mesmo porque tenho um pronunciamento elaborado, escrito, muito mais bem organizado as ideias do que essas que proferi nesse instante, que foram ideias esparsas, um pouco trazendo a minha impressão do que vive o país, e quero concluir prestando a minha mais irrestrita solidariedade, porque, senador Suplicy, nós reconhecemos que com todas essas dificuldades, o que mais nos encanta em Cuba é o amor que aquele povo tem por sua pátria, e que não é um amor imposto, é um amor declarado pelas pessoas. É algo... Se por um lado eles têm muitas necessidades, por outro lado eles têm uma formação intelectual fantástica, eles são de uma criatividade que poucos países detêm. Eu não tenho dúvida nenhuma que com essas medidas, essas mudanças, ditas por eles próprios, pelo presidente Raul Castro, pelo presidente do parlamento, deputado Alarcón, essas mudanças de valorizar muito o trabalho e a produção individual. Não é? É certo que todos têm um mínimo, mas é certo também que as pessoas têm que trabalhar muito, têm que se dedicar à sua sociedade, ao seu país. Não é? E aqueles que mais se dedicam precisam ser mais valorizados e mais reconhecidos. É que eu era o que eu tinha a dizer, senhora presidente. E, repetindo, voltarei à tribuna para falar novamente desse assunto, porque nós temos muito o que trocar. Cuba tem muito o que ajudar o Brasil, e o Brasil tem muito o que ajudar Cuba. E Cuba tem muito o que ajudar a minha região, aquela mais carente, em que eles têm recursos humanos que podem nos ajudar enormemente. Muito obrigada.